agradecemos, senador Romero Jucá. E, nesse momento, já passa a palavra de imediato a Nilson Flávio, diretor de Relações Institucionais da Telefônica do Brasil.
Bom dia, senhores senadores, senador Jean Angelo, senadora Ângela Portela, senador Romero Jucá, senador Vital, senador Aníbal, senador Randolph. Para a gente é uma honra estar aqui presente, poder colaborar nesse processo de esclarecimento sobre o Plano Nacional, o Programa Nacional de Banda Larga. Agradeço também aqui o convite. E trago também uma saudação especial do nosso presidente, o Antônio Carlos Valente, a todos os senadores e aos colegas da mesa que aqui estão. Bom, um esclarecimento inicial, né? A Vivo, a Telefônica Vivo, ela não tem obrigações especificamente no Programa Nacional de Banda Larga para a região amazônica. Ela tem obrigações, sim, para a sua área de concessão, que é o Estado de São Paulo. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos atuando no Estado e na região norte. E a gente vai procurar nessa apresentação mostrar um pouco do nosso esforço na região norte. Pode mudar, por favor? Bom, eu acho que por tudo que foi dito aqui, e o último exemplo do Ademar Palocci foi, eu acho que simplifica tudo, dizer que quando a gente fala na região norte, a gente fala em esforço, a gente fala em desafio o tempo inteiro, e a gente, para você cumprir desafio, você tem que ter muito esforço e muito comprometimento. E a gente vai falar um pouco aqui do esforço da Vivo na região norte, e nós começamos com um slide aqui que fala um pouco do investimento na Amazônia Legal, na região norte e também na Amazônia Legal, né? Nós tivemos investimento nos últimos 5 anos da ordem de 2 bilhões de reais na Amazônia Legal. E no ano de 2011, de 600 milhões. Aqui estão licenças, investimentos em torre, etc. Tá? Nós temos um total de herb na Amazônia Legal da ordem de 2.013 herbs, atendendo um total de 10.829 clientes. Só de 3G, no estado do Amazonas, nós temos 519 mil clientes. No estado de Roraima, 72 mil clientes. Né? No estado do Amapá, 99 mil clientes ou usuários de banda larga 3G. Muda, por favor. Quando a gente passa para falar um pouco de cobertura e municípios atendidos, aí sim, só na região norte, a gente tem muito orgulho desses números, né? Porque é de conhecimento público que um dos grandes esforços, uma das grandes prioridades da Vivo é o investimento em cobertura. E esses números por si só, falam por si só o resultado desse esforço. Okay. Se a gente pegar, por exemplo, nós temos hoje 356 municípios cobertos em toda a região norte, sendo que 202 municípios só com a tecnologia 3G. No Amazonas, por exemplo, hoje nós temos 18, mas o deputado Chico Preto aqui, que é um grande batalhador do Estado, né, e em compromissos assumidos também na Assembleia Legislativa do Amazonas no ano passado, nós vamos mostrar mais para frente como que a gente vai terminar 2012. Tá? Mas em 2000, hoje nós temos 18 municípios. No Amapá, temos 5 municípios. Tá? Em Roraima, 3 municípios com 3G. E aí, fica claro que na região norte, nós temos a maior cobertura de 3G. Isso é esforço, isso é comprometimento. Muda, por favor. Falando especificamente do Amazonas, né, a nossa meta até o final desse ano, deputado Chico Preto e senhores senadores, é termos um 3G instalado em 36 municípios. Né? Então, nós estamos falando, e quando a gente fala de atendimento de internet banda larga no Amazonas, eu acho que já foi reforçado e reiterado aqui que não adianta você ter somente o acesso. Você tem que saber como que você faz com que esse acesso, com os dados desse acesso, chegue ao mundo, chegue ao Brasil. Ou seja, nós estamos falando de rotas de fibra ótica, rotas de rádios, rotas de satélites. Enfim, é um investimento em infraestrutura, em backhaul e backbone muito grande que tem que ser feito. E nós estamos aí dentro dessas ações de melhoria, ativando nova rota de fibras óticas, permitindo a redundância da rota anterior entre Manaus e Porto Velho. Isso, sem dúvida nenhuma, vai refletir na melhoria da qualidade da banda larga. Implantação de rota de fibra ótica conectando Manaus a Belém, que já foi amplamente comentada aqui, tanto pela Oi quanto pela Eletronorte. Ampliamos um link de rádio de Manaus a Belém, né, e fizemos a instalação de sites de 1.800. Eu Eu colocaria essa observação do 1800, né? Pode mudar, não tem problema, pode mudar, né? Que aí a gente comenta aí, né? Em Roraima, por exemplo, nós temos 3G, nós vamos instalar o 3G, além dos municípios já instalados, nós temos previsão para instalar em Caracaraí. Tá? E a ampliação da rota de 1800 é importante para a internet, para o acesso à internet, porque você consegue, através dessa deslocar ou remanejar usuários de hoje que estão ocupando a frequência de banda larga, que é 850 ou 2100, para uma rota onde a gente não usa o 3G, sobrando mais canais para a gente operar o 3G junto aos usuários. Ou seja, nós estamos falando assim, melhoria de cobertura, e estamos falando também em melhoria de qualidade de banda passante. Né? Temos aí a nova rota Amazonas-Roraima, que também já foi comentada, que a gente também vai se beneficiar com gigabits a ser implantada aí. Por favor, ao próximo. No Amapá, nós temos aí, senador, mais duas localidades serão atendidas com 3G no Amapá. Né? Nós teremos aí o Porto Grande e Vitória do Jari. Tá? Lembrando, todas essas cidades que a gente está comentando e vamos continuar comentando, não fazem parte de obrigações. São ofertas voluntárias que a Vivo tem feito de 3G lá. A rota do Pará, Amapá, está em andamento e beneficiará o Estado principalmente em dados. Ou seja, não adianta a gente colocar uma rede de acesso tecnicamente ou tecnologicamente adequada se a gente não tiver o backhaul, o backbone para escoar esses dados adequado também do tamanho do desafio. Muda, por favor. No Maranhão, o Maranhão é a mesma coisa, nós estamos com um esforço muito grande que vai ser, e através desse backbone próprio, que é Maranhão, Brasília e Fortaleza, a gente acredita que nós vamos poder oferecer cada vez mais uma banda larga de qualidade e com maior banda passante no acesso. Próximo, por favor. No Acre, né, nós tivemos algumas ações no Acre muito importantes, né, e, por exemplo, podemos citar entre elas o 3G no município de Cruzeiro do Sul, ampliação da capacidade 3G em Cruzeiro do Sul e em Rio Branco, ativação de site para melhoria de aeroporto e também a ampliação do 1800 de novo, que vai contribuir para a melhoria da qualidade da prestação de serviço 3G através de cobertura e ampliação de banda. No Tocantins, nós colocamos aí 9 municípios, né, somando aqueles já existentes. Hoje, nós beneficiamos em 2011 mais 9 municípios. Tivemos lá em Nova Rosalândia, recentemente, inaugurando uma antena 3G, que foi uma cerimônia cívica muito interessante, muito importante, que a gente vê como que a população se mobiliza quando essa tecnologia chega. Eu acho que eu concordo plenamente com o deputado Chico Preto. Eu acho que inclusão digital, a forma de integrar hoje, a gente sabe que a tecnologia, a banda larga, é um dos principais instrumentos de integração social hoje. Próximo, por favor. Rondônia, né? Rondônia foram 18 municípios só em 2011, não vou citar todos, que são vários, né? Com um total de 21 municípios no estado com tecnologia 3G. Né? E aí, implantação de rota entre Porto Velho e Vilhena também concluído. Isso tudo visa melhorar a qualidade do serviço prestado em banda larga. Próximo. No Pará, nós estamos aí trabalhando para a implantação de rota própria, com fibra ótica, integrando Pará, Brasília e Fortaleza. Aqui vale citar que, sem dúvida nenhuma, a Eletronorte também é parceira das empresas privadas na implementação desse backbone, porque construir uma infraestrutura dessa mobiliza investimentos e esforços enormes e gigantescos, e nós temos que agradecer a parceria que a gente tem com a Eletrobras aí. Bom, aqui eu gostaria só de comentar alguns números, que eu acho que esse slide ele é muito importante, ele é muito importante e esclarecedor. De fato, a Vivo tem uma obrigação, hoje, pelo Programa Nacional de Banda Larga, firmada com o governo, de cobertura até junho de 300 municípios no estado de São Paulo. Ocorre que a nossa oferta voluntária hoje ocorre com banda larga móvel em 2.695 municípios no Brasil. Ou seja, hoje, o número de hoje da Vivo é de atendimento em 3G com oferta do Plano Nacional de Banda Larga em 2.695 municípios. Isso é um número que dá muito orgulho à companhia e dá ideia do esforço que a gente fez nos últimos anos. Para a gente ter ideia do que foi isso, eu me recordo que em agosto, final de agosto, começo de setembro desse ano, nós estávamos numa localidade no Nordeste, chamada Lagoa do Carro, inaugurando a antena de número 1500. Olha, eu estou falando de quase setembro. De lá para cá, nós construímos mais, inauguramos mais, implantamos mais 1.200 municípios. Em 6 meses, nós implantamos 1.200 municípios. Isso é um número absurdo. Que dá ideia, que dá. Estamos falando da ordem de 7 municípios por dia. Então, é um esforço de engenharia, é um esforço econômico. E isso é uma palavra só, eu acho que sintetiza tudo isso: comprometimento. Então, a Vivo tem muito orgulho desse compromisso assumido e desse esforço realizado. É. Próximo, por gentileza. Aí eu encerro um pouco falando, mostrando uma figura de uma comunidade atendida por 3G, que tem banda larga, que tem PNBL, numa região onde nós não temos obrigação. É Suruacá, uma cidade, uma localidade de 500 habitantes à margem do rio Tapajós. Sem dúvida nenhuma, nós transformamos aí a inclusão digital, que foi promovida através da 3G da Vivo, em mobilidade social. Não há dúvida sobre isso. Mobilidade social significa, entre outras coisas, melhoria de qualidade de vida, acesso à educação, acesso a informações. Nós temos pesquisas feita pela Universidade Federal do Pará, que mostram claramente a transformação da qualidade de vida da população de Suruacá e de Belterra. Inauguramos também em Primavera, inauguramos em Nova Rosalândia, ou seja, inauguramos em Mãe d'Água, na Paraíba. Ou seja, nós temos uma série de localidades que variam de 3.500, 600, 800 habitantes, que hoje a gente tem muito orgulho de falar que estão conectadas ao mundo através da tecnologia 3G da Vivo. E aí também é oferecido um plano em acordo com o PNBL. Próximo. Então, eu termino. É uma apresentação bem rápida, mas, de toda maneira, a gente está aqui à disposição dos senadores para complementar as informações que se fizerem necessárias e continuar nessa audiência aqui respondendo as perguntas. Muito obrigado, senhor presidente.
Te agradecemos. Passamos de imediato, então, a palavra agora ao senhor Ayrton Capela Filho, diretor de Estratégia Regulatória da Embratel.
Mais uma vez, bom dia a todos. Trago a saudação aqui do nosso presidente, José Formoso. Infelizmente, não pôde comparecer por viagem, motivo de viagem. Saúdo o presidente Gingangelo e saúdo a senadora Ângela, saudando todos os demais senadores. Fazer uma breve apresentação da Embratel e a participação da Embratel na inclusão social no Brasil. Né? Inclusão social é muito... voz... É banda larga, é cultura, é entretenimento, ela tem uma dimensão muito grande. A Embratel, ela é protagonista dos grandes eventos de telecomunicações da história desse país. Né? Desde a década de 60 que ela foi criada, em termos de integrando o Brasil com a voz, ela foi a transmissão da Licia do Homem na Lua, certamente poucos aqui presenciaram isso pela juventude, foi em 69. Durante a década de 70, inventou o DDD, lançou o DDD nesse país, as fibras óticas, cabos submarinos e por aí afora. Tá? Próximo. Hoje ela integra essas empresas, é uma empresa convergente, ela tem soluções completas na parte de telefonia. Apesar da Embratel é uma concessionária de longa distância, ela não tem compromissos ou obrigações de acesso físico ou de acesso local. Ela tem a concessão e é autorizada na prestação de serviços de dados. Ela tem empresa de satélite, tem uma prestadora também de TV por assinatura por satélite, e agora com a aquisição da NET, ela passa a ser uma empresa também de acesso multisserviço. A Embratel, ela tinha construção de acesso local, a Embratel já tem quase 20% de market share de acesso local como autorizada. Ela passa a ser, com a aquisição da NET, uma prestadora de acesso de multisserviço. Próxima. Aqui está um pequeno exemplo, um pequeno resumo da Embratel. Ela tem o maior backbone óptico desse país, moderno, submarino e terrestre. 6 satélites com órbita de cobertura. Próximo, por favor. A Embratel tem 6 satélites, vai agora em outubro lançar mais um, certo? É a grande empresa de integração nacional, 15 milhões de lares recebem TV aberta através da rede da Embratel, satélites da Embratel. Quer dizer, a presença, a inclusão social daquele que mora longe, daquele que não tem... Muito obrigado. não tem sinal de TV aberta. Inclusive, moradores, cidadãos de outros países lá na fronteira do Brasil são beneficiados com essa presença, com essa cidadania. Né? Próximo. Nós também fornecemos o serviço para atendimento ao GESAC, que é o Governo Eletrônico Serviço de Atendimento do Ministério das Comunicações. São mais de 11 mil pontos de acesso com banda larga por todo o país, atendimento também via satélite, em telecentros, aldeias indígenas, prestando serviço de telemedicina, escolas públicas, batalhões de fronteira, expedições fluviais. É um grande projeto, é o maior projeto social do mundo com essa abrangência e essa dimensão. Próximo. Essa é a presença do GESAC na região Amazonas, no estado do Amazonas, são 317 pontos. Próximo. Esse é um projeto que a Embratel desenvolve em parceria na cidade de Parintins, é o maior projeto de cidade digital do Brasil, né? Com várias empresas, usando uma rede local WiMAX sem fio e conexão via satélite, utilizado de acesso à internet, videoconferência, telemedicina. Um grande sucesso. A Embratel também, no sentido de incluir cultura e diversão, nós construímos e lançamos a nossa empresa de TV por assinatura. Ela já, na região norte, ela atende hoje em torno de 90% dos municípios. Lógico que com satélite eu cubro 100%, mas nós temos presença nos municípios da região norte, em torno de 90% dos municípios, com serviço local. São 140 empresas locais empregando 2 mil pessoas que prestam assistência e dão assistência a esse serviço. Próximo. Isso é uma ideia da cobertura. Em 2012, 90% dos municípios. Próxima. 2013, 95% dos municípios. Próximo, por favor. Saindo agora do espaço e indo para a terra, a Embratel, ela tem uma atividade muito grande, foi a pioneira de integração dessa região via rádio, ou micro-ondas, ou tropodifusão. A Embratel também foi a primeira a chegar a Manaus com fibra ótica. Nós temos essa é a nossa vocação, essa vocação de integração nacional. Apesar de não termos metas específicas do PNBL por causa da nossa natureza, de não ser uma empresa de concessão na área de acesso, nós temos essa missão e essa competência no transporte e na integração. Próximo, por favor. Essa rota de fibra ótica interligando Porto Velho e Manaus é um desafio tremendo. Nós já tínhamos micro-ondas, a prestação desse serviço era via micro-ondas. Isso foi lançado em 2010. Ela representou um grande esforço de engenharia. Nós construímos não só a parte de posteação e lançamento de cabos, mas também reparo de todas as mais de 300 pontes e pontilhões nessa picada, né, que existe ainda remanescente de uma estrada, de uma BR próxima. E nós cruzamos o Rio Solimões, não pelo ar, né? Nós não construímos uma torre de 200 e poucos, nós construímos pelo leito do rio, lançamos no leito do rio. Também foi uma ação pioneira. Esse é um cabo lançado em 2010, nós concluímos, foi uma obra épica, com recursos próprios e com a iniciativa da Embratel. Próximo. Só como exemplo, reforçando aquilo que o senhor deputado falou, a importância da fibra ótica em termos da difusão da banda larga. Hoje, a cidade de Manaus, com a chegada desse cabo lá, ela tem um provimento de serviço em qualquer outra cidade brasileira. Nós temos pacote de serviço no varejo de 100 megabits por segundo. Quer dizer, a fibra ótica é realmente esse grande instrumento de difusão e de massificação da banda larga. Próximo. Bom, era isso. Rapidamente, estou à disposição para qualquer esclarecimento.
Agradecemos e passamos, então, agora ao Doleandro Guerra, diretor executivo dos Assuntos Institucionais da TIM. Doleandro, por favor.